Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentamos o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, nossos funcionários da casa, Thaís, nossa fotógrafa, colega Mirinho, que se encontra presente hoje como espectador, comandante da Brigada Renato, aqui o soldado Wesley e o Delazir, sejam bem-vindos, e declaro aberta essa sessão ordinária de hoje. Passo a palavra ao Dr. Marcos.
Então, hoje, como correspondências recebidas, recebemos o ofício da RGE, informando que as normas aqui quanto a essa questão no período da pandemia, aqui e tal, e também um e-mail da Caixa Econômica informando o repasse de recursos aqui para o município, aqui no valor de R$ 49.660. Quanto aos projetos, então, temos o projeto de decreto legislativo número 02/2020, que concede o troféu Chama da Tradição a Pedro Carlos Schneider. Esse projeto é de autoria do vereador Valdemir Boeira dos Santos. Aqui vamos fazer a leitura aqui deste projeto, então. Projeto de decreto legislativo número 02/2020 concede o troféu Chama da Tradição a Pedro Carlos Schneider. Artigo 1º. É concedido ao senhor Pedro Carlos Schneider o troféu Chama da Tradição, nos termos da resolução legislativa número 04/2019 da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Monte Alegre dos Campos, 21 de julho de 2020. Valdemir Boeira dos Santos, vereador progressista. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Projeto de decreto legislativo número 02/2020. O senhor Pedro Carlos Schneider, conforme se observa no seu histórico em anexo, cultiva o gosto pelo tradicionalismo, especialmente o laço, há aproximadamente 70 anos, e o título de campeão vaquiano conquistado no 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, no ano de 2020, comprova a habilidade para o tiro de laço, justificando a concessão do título proposto neste projeto. O senhor Pedro Carlos Schneider se apresenta como um dos mais renomados tradicionalistas do nosso município, o que justifica a concessão da homenagem prevista na resolução legislativa número 04/2019, que instituiu o troféu Chama da Tradição, premiação tradicionalista a ser concedida anual e individualmente por ocasião das comemorações da Semana Farroupilha. Assim, solicitamos a aprovação por unanimidade desta propositura. Monte Alegre dos Campos, 21 de julho de 2020. Valdemir Boeira dos Santos, vereador progressista. Como biografia e histórico de Pedro Carlos Schneider, temos o seguinte. O senhor Pedro Carlos Schneider nasceu em 16 de dezembro de 1943, na localidade da Vigia, município de Capão Alto, Santa Catarina. Filho de Alberto Elias Schneider e de Josefina Gomes Antunes. Perdeu sua mãe com apenas 11 dias de vida. Foi criado por um padrinho em Coxilha Rica. Aos 11 anos já demonstrava habilidade com o laço, inventou uma vaca parada para aprender a laçar, esta que até hoje é utilizada principalmente pelos piazitos. Começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos já era auxiliar de capataz em uma fazenda. Seu trabalho normalmente foi a vida de gado. Casou-se com Georgina Paim e foram morar em Vacaria. Desta união resultaram seus filhos: Alberto, em memória, Berenice, Rosângela, Luiz Carlos, Adriana e Edenilson. Tem 5 netos: Kevin, Natália, Manuela, Pedro Carlos e Pedro Otávio. E tem muito orgulho de seus filhos, Luiz Carlos e Edenilson, do neto Pedro Carlos, que herdaram o gosto pelas tradições gaúchas e dos amigos que conquistou no decorrer destes anos, principalmente a família Unidos da Serra. Em 1978, foi morar na Capela Santo Antônio, antigo 8º distrito de Vacaria. Trabalhou na fazenda do senhor Aníbal Mascarello por 16 anos. Depois mudou-se para a sede do município e continuou trabalhando com o mesmo patrão até se aposentar. Atualmente, reside ainda na propriedade do senhor Mascarello. Em suas atividades como cidadão atuante, foi presidente da comissão da Capela Santo Antônio por 3 anos. Nesse período, construíram o salão comunitário daquela localidade. Foi também por 8 anos presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Santo Antônio. Foi candidato a vereador pelo PP, ficando entre os suplentes, e tem o município de Monte Alegre dos Campos no coração, pois aqui fez muitos amigos. No tradicionalismo, Pedro Carlos cultiva as tradições gaúchas desde criança, iniciando suas atividades em 1954 com o laço de vaca parada. Sua primeira participação foi no CTG Repontando a Tradição de Vagem Santa Catarina em 1965. Em 1971, já em Vacaria, filiou-se no CTG Porteira do Rio Grande, participando do Campeonato de Laço pelo quadro devastadores Saudade da Querência. Em 1973, passou pelo quadro devastadores Sinueiro da Querência. Foi integrante do quadro devastadores Querência do Socorro de 1975 a 1982, sendo campeão por 7 anos consecutivos. Em 1983, foi campeão individual de laço pela primeira vez da temporada do CTG Porteira do Rio Grande. Em 1978, fundou o quadro devastadores Coração Gaúcho, cujo nome foi alterado para Unidos da Serra, o qual foi dado baixa por uma temporada. Neste meio tempo, fundou o quadro devastadores Querência do Oitavo, sendo filiado ao CTG Porteira do Rio Grande, onde foi novamente campeão individual invicto de laço da temporada. Participou desse quadro por 2 anos. Nesta mesma época, levou o laço de vaca parada para o antigo oitavo distrito de vacaria. Retornou com o quadro devastadores Unidos da Serra, onde foram campeões por 6 temporadas consecutivas pelo município de Monte Alegre dos Campos. O quadro devastadores Unidos da Serra foi filiado ao CTG Porteiro do Rio Grande em 2013, onde foram campeões da chave B, e seu Pedro Carlos campeão no individual pela 3ª vez. Participou do campeonato por 2 anos pelo Unidos da Serra. Também participou da seleção devastadores de Monte Alegre dos Campos. Em 2016, foi vassado pelo quadro devastadores Família Souza, sendo campeão da chave B e campeão da individual pela 4ª vez concomitante campeã vaquiano. Nos anos 2017 e 2018, seu Pedro Carlos deu um tempo nas atividades tradicionalistas para realizar uma cirurgia, retornando a laçar em 2019 no campeonato de laço do CTG Porteira do Rio Grande, onde foi campeão vaquiano. O título mais esperado veio em 2020, quando foi campeão vaquiano no 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Com a palavra, presidente.
Obrigado, doutor. Bem, esse senhor pensa como comentário, seu Schneider, pessoa conhecida da região, tradicionalista de primeira linha, gaúcho velho, bueno barbaridade, que a gente conhece de tempos, conhecia muitos anos atrás, acho que quando tinha o quê, uns 17 anos, conheci ele numa festa em Santo Antônio. E uma pessoa íntegra, uma pessoa de bom índole, de caráter, sem comentários. Então, tá de parabéns o vereador Mirinho pela proposição desse projeto e bem pensado isso aí. Então, nosso colega tá aqui, depois vai ter o prazer, vou te convidar, colega, para tu fazer uma explanação sobre esse projeto. E parabéns a você e ao seu Schneider pelo esse título aí. Algum dos vereadores quer se manifestar? Vereador Assis, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, o nosso assessor jurídico, os colegas vereadores, pessoal que trabalha na casa, o Renato, que faz o trabalho de segurança para nós aí. E também queria dar os parabéns ao colega vereador Valdenir, o Mirinho, por prestar essa homenagem a um grande amigo da gente, um tradicionalista ali, que demonstrou já muito em CTG aí, que é um baita tradicionalista, e deixou essa, pros filhos, né, junto com ele, né, tá laçando. Inclusive, aos 70 anos, ainda ele foi campeão em vacaria, no rodeio da vacaria, né. Então, parabéns ao Mirinho, que teve essa ideia de prestar um grande tradicionalista como o Pedro Carlos Schneider, amigo meu, vizinho meu ali, pessoa de muita categoria. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Quero pedir desculpa ao meu colega Clodo, que hoje está assumindo no lugar do nosso amigo Mirinho. Ele está hoje como suplente, está assumindo aqui. Seja bem-vindo, Clodo. Desculpe a gafe aí de não ter te cumprimentado. De mais algum dos vereadores se manifestar? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o senhor jurídico, o doutor Marco, aos demais colegas aqui presentes, ao Clodo aqui, seja bem-vindo aqui, ao Mirinho aqui, que está aqui hoje presente, o Renato, o pessoal da Brigada, sejam todos bem-vindos. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar o Mirinho aqui por esse projeto. A gente sabe, a gente que participa dos rodeios aí, juntamente com a Assis aí, com o pessoal aí, a importância que tem o senhor Pedro Carlos Schneider aqui para o tradicionalismo do nosso município, né? Já vimos aqui pela rica história que ele tem aqui, pelo seu histórico, a importância que ele tem aqui. Então, só tem a engrandecer. Eu acho que pessoas assim, com certeza, é muito bem merecido esse título. Eu acho que ele tem demonstrado aí, tem uma ótima família aí, o pessoal unido aí, e é muito de grande valia para nós esse projeto.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Vereadora Nair, por favor.
Cumprimento ao presidente, seu Paulinho, colegas vereadores, pessoal ao Renato, comandante da Brigada, pessoal que estão aí também, ao Mirinho, por ter feito essa homenagem merecida. as meninas que trabalham aqui, a Mari, as meninas, o Dr. Marcos. Achei bem importante, Mirim, essa homenagem, muito merecida, pelo que eu conheço do seu Pedro Carlos Schneider. É nosso vizinho de muitos anos. Eu era solteira ainda, ele era muito amigo do meu pai. Toda semana, seu Schneider estava lá. Meu pai precisava de uma ajuda. Seu Schneider estava presente sempre, ajudando nos rodeios. Uma pessoa muito querida. A família dele, as meninas, gosto muito delas. E um tradicionalista, deixa bons exemplos, né? Dá bons exemplos para os seus netos e para essa gurizada aí que gostam de rodeio, né? Acho bem importante. Um esporte bem importante. Seria isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais alguém quer se manifestar? Vereadora Fernanda, por favor.
Quero cumprimentar nosso presidente Paulinho, Dr. Marcos, colegas vereadores, em especial nosso colega Clodo, que hoje está conosco, Thaís, funcionárias da casa, comandante Renato. Eu também quero dar os parabéns ao seu Schneider, ao Mirinho, uma linda homenagem feita a esse homem tradicionalista que realmente soma muito ao nosso município, um grande amigo meu também. Parabéns, Mirinho, parabéns, seu Schneider.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? A vereadora Tida, por favor.
Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico Dr. Marcos, demais colegas vereadores, a Daís, as meninas da casa, o comandante Renato, o Mirinho, que hoje está nos assistindo, e parabenizar por essa feliz ideia, porque eu sou assim. Se eu vejo que tem mérito e merece, eu também eu quero cumprimentar, que é muito válido isso aí. O seu Schneider, ele tem o seu espaço que ele conquistou aqui no nosso motivo. É uma pessoa do bem e é muito merecida essa homenagem. E o resto vou deixar o dia da homenagem para dizer. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, não temos mais ninguém a falar. Então, colocamos em votação esse projeto de decreto legislativo que concede o troféu Chama da Tradição ao senhor Pedro Carlos Schneider em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto número 49/2020, que estabelece, no âmbito do município de Monte Alegre dos Campos, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Então, esse projeto é um pouco extenso e já tinha ficado da sessão ordinária passada, com cópia para todos os vereadores. Acho que não há necessidade de ver o projeto na íntegra, né? Então, só vamos à exposição de motivos aqui, que o projeto de lei número 49/2020 tem por escopo, a pedido do chefe do Poder Legislativo, a criação de sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Contudo, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, aqui, em síntese, esse projeto veio até por iniciativa aqui do presidente, para que houvesse a lei regulamentando aqui as questões, caso de ocorrência de maus tratos aos animais, enfim, para que o executivo possa punir no caso de haver alguma questão identificada nesse sentido. Mas o presidente, como autor do projeto aqui, pode falar mais sobre essa ideia aqui.
Obrigado, doutor. Bem, esse projeto tem a finalidade aí de coibir os maus tratos aos animais, né? E ter alguma ligação com as ONG de vacaria para castração, para algum auxílio a quem tem cães e quem que tem problemas de doenças, assim, que possa ter um auxílio daí com convênio com a ONG de vacaria. Isso foi a pedido das meninas aqui, que tem uma ONG aqui, é Doguinho, o nome não está criada, acho que bem a ONG delas, né? Mas seria a Luana, a Vanessa ali, e a Fernanda, né? A veterinária ali, a Thaís, né? Então elas pediram, trouxeram um projeto federal e a gente fez, o doutor fez aqui um apanhado daquele projeto e criamos aqui, mandamos para o prefeito fazer o projeto para nós desse. E é um projeto que eu considero que é de grande valia para o município, para quem tem bichos e gosta, né? Hoje, por motivo de estar de quarentena, nosso vereador Marcos não se encontra presente, mas é uma das pessoas também que tinha levantado essa bandeira, também gosta muito de animais, né? Então vou deixar para os senhores vereadores, se quiser quer se manifestar alguma coisa sobre esse projeto, o vereador Fernando pode usar a palavra.
Já havia cumprimentado todos da casa. Quanto a esse projeto aqui, parabenizo o Paulinho aqui, eu acho que é de grande valia o nosso município aqui, a gente sabe da hoje em dia dos maus tratos que existem aos animais, né? Até eu conversando anteriormente com o comandante Renato a respeito do assunto das câmaras. Seria para instalar aqui no nosso município, uma lá na entrada do município e outra aqui na saída aqui para São Francisco, né? O que acontece? Que eu vejo muita gente reclamar, até eu vejo ali. Pessoal, infelizmente, não sei o porquê, acabam tendo os animais em casa, quando vê, acabam soltando aí no município, né, pessoal? Eu acho que hoje em dia tem vacina, coisa mais barata que tem castração, tem muita coisa que dá pra fazer aí, né, pessoal? E daí acabam um animal que não tem culpa nenhuma, os caras largam ali, até ontem mesmo, soltaram ali perto da loja. Então, é complicado, né? Eu acho que isso aí tem que parar um pouco, eu acho que cada um tem que se conscientizar quanto a isso. Quem quiser, cria o seu animal em casa e acabou, né, pessoal? Não tem que estar soltando. Soltando, quando vê, vira uma bagunça daí, né? Já imaginou todo mundo começar a soltar gado, com tudo quanto é coisa na estrada, ali como é que fica? Então, eu acho que isso aí tem que parar. Eu acho que com a câmera ali, que nem eu tava conversando com o Renato, além disso também, acaba diminuindo a parte de abigeato no município, que a gente sabe que vem acontecendo, né, pessoal? Então, tendo uma câmera, soltou hoje um cachorro ou roubou uma vaca, aí automaticamente na câmera tu já vai ver quem passa ali e tu vai atrás, né? Então acho que isso aí vai beneficiar totalmente o município. A gente pede a administração, e como a gente tava conversando com o Renato aí, que a gente vá atrás dessas câmeras aí e coloque aí, que vai ser bom pra nossa segurança, né, pessoal? E quanto ao projeto, eu acho que é de grande valia aí, né, Paulinho? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Vereadora Nair, por favor.
Já havia cumprimentado todo mundo. Eu mesmo, uma época, não sei se vocês lembram, que eu fiz uma indicação para o prefeito para fazer um convênio com as clínicas veterinárias para fazer a castração dos animais, porque eu também não gosto que maltrate os animais. Eu acho que tem que ser penalizado mesmo, porque tem muitos animais aí abandonados, e eu sou a defensora dos animais, não só dos cachorros, dos gatos, até dos animais que as pessoas andam caçando aí, que eu não gosto lá no nosso sítio, eu sou muito contra as pessoas que matam os bichinhos, porque eles são muito importantes para a natureza também. E até quando eu vou embora para a vacaria, às vezes no domingo de tarde, eu vejo que as pessoas vêm e largam os cachorros ali onde era o lixão uma vez. Eu fico louca para pegar, mas até conversei com uma senhora de vacaria, ela fez uma casinha lá na beira da estrada para dar comida lá para os bichinhos. Às vezes eu trago ração também, coloco ali na casinha. E eu tenho meus bichos no sítio e eu adoro eles e gosto muito, e peço que as pessoas cuidem dos seus bichinhos, porque eles são muito importantes também para nós. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Eu sei que participei do seu pedido também, eu conheço o seu pedido que a senhora fez, né? Mas agora pode ser que com esse projeto, né, nós consiga alavancar essa causa aí, né? Mais alguém quer se manifestar pro projeto? Então vamos colocar em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Por último, então, temos o projeto de lei número 53/2020, que autoriza a abertura de crédito especial. Esse projeto também já havíamos lido na íntegra na sessão extraordinária, né? Então é o seguinte, é um crédito especial aqui no valor de 64 mil para o rebaixamento que vai o valor para a Secretaria de Obras, então, que seria para a obra de rebaixamento do morro ali na Capela do Carmo, que é próximo ali à propriedade do meu pai ali na Capela do Carmo, em frente à propriedade do falecido Lucídio. E então, esse crédito que vai para a Secretaria de Obras, sai da Secretaria da Saúde, que são do Fundo Municipal da Saúde, manutenção das atividades da Secretaria da Saúde. Então, seriam 44 mil de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$15 mil de obrigações patronais e R$5 mil do auxílio alimentação. Então, que dá o total de R$64 mil. Então, aqui, a exposição de motivos, então, é o seguinte. O projeto de lei executivo número 53/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$64 mil, remanejando valores da Secretaria Municipal de Saúde, reconstituir recursos livres que foram foram investidos em virtude da pandemia do coronavírus e no atendimento às vítimas do ciclone. Os valores remanejados serão investidos em obra a ser executada no Morro dos Toffoli, Nossa Senhora do Carmo. Cumpre salientar que não haverá prejuízo para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, haja vista esta ter recebido recurso específico extra para o enfrentamento ao Covid-19, de R$ 150 mil reais em 20 de julho do corrente e receberá ainda em breve, para a mesma finalidade, o valor de R$ 85 mil reais, totalizando R$ 235 mil reais para o enfrentamento ao Covid-19. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. A princípio, houve o pedido de vista, então, do vereador Valdemir, para que pudéssemos analisar melhor a questão de recursos, quanto que tinha na Secretaria da Saúde, se porventura não iria fazer falta em caso de agravamento da pandemia. Mas, a princípio, pelo que se tem notícia, tem recursos na Secretaria da Saúde. Aparentemente, não se agravou tanto assim os casos de coronavírus. Então, a princípio, o que foi motivo do pedido de vista parece que não tem necessidade, digamos assim, não tem motivos para não que seja aprovado o projeto. Mas então aqui passa a palavra ao presidente e os demais vereadores.
Obrigado, doutor. Esse projeto foi pedido vista e a gente estudou o caso, alguns vereadores foram de atrás para até se informarem bem do recurso. O recurso, mais ou menos, agora a gente já sabe, né, que já temos em torno quase de 700 mil na saúde. E a saúde está trabalhando em meio turno, tem os problemas que estão acontecendo já agora, cada vez está apertando mais, mas como não vai fazer falta, acho que ninguém vai se opor. Ninguém era contra fazer o Morro do Carmo, ninguém nunca falou em ser contra o Carmo, né? Como às vezes são citados que somos contra o Carmo, não. Mas queremos obras, sim. Só queremos obras começadas e terminadas. E pedir que os moradores do Carmo investiguem a obra. Porque a gente sabe o preço que custa uma hora a máquina e 64 mil dá bastante dinheiro. Dá para fazer, acho que tem mais algum morro ali do Carmo, se quiser. Mas eu vou passar aos senhores vereadores a palavra, quem quiser se manifestar. Vereadora Tide, por favor.
Dispensa comentário novamente. Cumprimentar a todos. A gente até me culparam muito, né? Porque a gente, como é vereadora de lá, e tem um monte de gente, uns quantos produtor, que estava ansioso por esse morro. E daí até passaram uma imagem que não era, que não ia sair esse projeto. Não era a favor, era politicagem, era não sei o quê. Isso aí, né? Mas, e eu sou totalmente a favor e até ia pedir mesmo que saísse, porque a indignação de uns quantos proprietários lá. Porque você sabe que sai um monte de produção lá, os caminhões ali, se arrumar totalmente aquela estrada como vai ser. E vai sair, porque a gente está vendo, vai sair, tem uma empreiteira que eles vão pegar e vai fazer. E eles querem fazer um trabalho bem feito. É para sair. E a gente vai fiscalizar mesmo. Que saia, né? Sou totalmente a favor e pedia também aos colegas que também seja a favor a nós e o pessoal lá do Carmo, porque é eles que estão esperando.
É, tanto que a gente nunca foi contra, e a senhora sabe, a senhora várias vezes em 3 anos cobrando obra do Carmo, que não era feita obra na estrada do Carmo, né, vereadora? A senhora sabe que 3 anos passou meio despercebido o Carmo, então agora tá aí a obra para sair, ninguém vai ser contra, acho que com certeza vai ser aprovado. Alguém quer se manifestar? Vereadora Fernanda, por favor.
Bom, já tinha cumprimentado a todos e como também comentei na sessão passada, de hoje a situação que nós estamos vivendo aí com essa pandemia era uma preocupação, mas junto com o prefeito, buscando conhecimento do hoje o que tem em questão de recurso na saúde e como diz o nosso presidente, nós em momento algum, nós fomos contra a qualquer projeto de obra que viesse beneficiar Monte Alegre. Principalmente, eu sempre digo, eu fui uma sempre que cobrei também estradas para o pessoal escoar suas frutas das suas localidades. Então, é como eu digo, que fique bem claro, a gente só teve uma preocupação com a situação de hoje, mas jamais vamos ser contra a obra para o nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, também cumprimentar o Clodo, nosso colega que está conosco também, e os demais, pessoal da Brigada, estão todos aí. Sobre esse projeto também, quero esclarecer também que esse pedido de vista no colega vereador Mirim foi mais para prestar, nós termos mais informações, né? Porque a gente não pode votar qualquer projeto que venha, como eu sempre venho falando, vem muitos projetos para cá de muita pouca informação, muito mal feito, muito mal explicado. Então, foi mais para a gente estar a par do que estaria acontecendo. Não podemos tirar simplesmente dinheiro da saúde e jogar para qualquer lado sem saber as devidas informações, né? Mas como já foi falado, foi buscado informações e tem então essa possibilidade sim de tirar esse valor da saúde e botar para rebaixo desse morro. E com certeza, né, eu da minha parte sou favorável, pessoal, a localidade do Carmo, pessoal trabalhador, que precisa também de investimentos ali, como todas as capelas, né, são pessoas que vivem trabalhando e ajudando o município. Então, parabéns a todos os moradores do Carmo e que somos, como foi falado dos demais colegas, somos favoráveis a todos os investimentos no município, não somos contra nenhum. Apenas, às vezes, nós queremos um pouco mais de informações e votar aquilo que realmente que a gente acha que é o melhor para o município, né? Simplesmente isso, não somos contra nada. Mas, às vezes, alguns aí que querem jogar a gente contra o povo, levantam estas informações dizendo que somos contra. Não somos nada. Então, só para prestar o esclarecimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Assis, por favor.
Já tinha cumprimentado a todos. Queria desejar boas-vindas ao companheiro e colega Clodo, que tinha me esquecido. Eu sou totalmente a favor desse projeto também. Eu acho que não seria bem hora de tirar dinheiro da saúde, mas falando preliminarmente com meus colegas vereadores aí, eu senti que tem verba sobrando nessa área aqui. Então, acho que dá para tirar, porque é uma grande obra na Capela do Carmo, onde eu tenho grandes amigos e tem grandes produtores de frutas ali. Inclusive, a vereadora Tida ali é grande produtora de uva e depende de estradas boas. E aquele morro ali é um morro que complica um pouco, né, pros caminhão, né? Então, não só ela, como todos, bastante gente ali produz uva, produz maçã, produz... Então, eu sou totalmente a favor. Que isso aí, claro, o vereador colega ali pediu visto do projeto, mas isso, esse projeto é um direito de nós, vereadores. Pedir visto não é que a gente seja contra, é uns projetos que a gente tem o direito de analisar um pouco melhor, né, os projetos. E é de grande valia para o nosso município. E eu sou totalmente a favor de obras, que é tirar rebaixamento de morro, que qual eu não sou do lado desse prefeito que está aí hoje, mas obras boas que ele fez, a gente, coisas de elogiar, tem que elogiar. Esse rebaixamento de morro aí, ele está de parabéns. Eu acho que esse morro lá de São Judas foi bom, esse morro de Santo Antônio, esse morro de São Francisco, agora esse morro do Carmo, o morro dos Poletos lá, com certeza vai trazer grandes vantagens para o nosso produtor de uva e de frutas do nosso município. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Assis. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando?
Já havia cumprimentado todos da casa. Quanto a esse projeto, acho que a gente tem que ser totalmente a favor, né? Sabemos que o nosso município hoje é totalmente agrícola, né? Grande produtor de maçã, de uva, pêssego, ameixa. Atualmente, agora já estão entrando na área do morango, né? E o mínimo que o nosso produtor rural quer é a estrada boa, né, pessoal? Quem que não quer aí todas as estradas 100%. Então, quando se fala em rebaixamento de morro, eu acho que isso é de grande importância. E esperamos também que outros morros também futuramente sejam rebaixados. Tem ainda alguns ainda dentro do nosso município, né? E o Carmo, realmente, tem grande produtor de fruta de caroço, de maçã, de uva aí. E aquele morro ali impede um pouco o tráfego aí, a parte de escoação da produção. Então, isso vai ser de grande importância ao nosso município. Eu acho que deve ser, sim, aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Clodo, por favor.
Quero cumprimentar, então, o presidente, o Paulinho, os colegas vereadores. Quero agradecer a oportunidade do Mirinho também de fazer com que eu esteja aqui no espaço que seria dele hoje, na verdade, né? Quero cumprimentar também a Thaís aí que tá na... e as gurias lá, o pessoal da Brigada e tal. Assim, ó, eu acho que ninguém é contra, né, esse tipo de obra. Desde que seja feita de forma correta e bem feita. E não esqueça o restante, né? Porque, por exemplo, São Judas foi feito o morro lá, todo mundo sabe, né? Só que esqueceram o restante. Aí o restante das estradas faz 3 anos que não se passa patrol. Então, tudo isso é uma melhoria, mas assim, não pode só enxergar uma questão, né? E quanto a esse morro lá do Carmo, totalmente favorável, né? Porque assim, ó, desde que seja, né, tirar dessa verba aqui, que seja, como é que eu vou explicar, seja de uma forma legal, né, já que tá, é uma verba que veio para a saúde, né, uma verba para ser gastada com a saúde, aí nós jogamos para rebaixamento de morro e tal, né, então, mas tendo verba dentro da saúde, e se está sobrando, não tem por que não, né, então acho que também somos favoráveis. Meu obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, antes de colocar em votação esse projeto, até pelo pedido de vista, vou convidar o nosso colega hoje como convidado, até para tu dar uma faladinha no projeto do seu Schneider, vereador Mirim. Hoje como convidado, não como vereador, por favor.
Então, agradecer ao espaço aí que o presidente está me cedendo, né? A cumprimentar os vereadores, a oportunidade que o Crodo está tendo de se apresentar para a comunidade, né? Foi o primeiro suplente progressista, né? Cumprimentar os funcionários da casa, a Brigada Militar aqui, em nome do Renato, que está nos assistindo, as pessoas que nos assistem através do Facebook, né? Começar pelo do morro, da Capela do Carmo, né? Como fui eu que fiz o pedido de vista, então até fui taxado de ser contra aquela comunidade. E me senti na obrigação, até tirei um tempo hoje para vir na casa e dizer que a disseminação de fake news e disseminação do ódio, ela é crime, né? Então, ela está prevista em lei e, às vezes, as pessoas têm que ter um certo cuidado. O que foi pedido aqui foi um pedido de vista para que nós tivéssemos informação. Foi até consenso da casa que a gente só estaria buscando essa informação. E nós jamais, a Câmara em si, foi contra obras que viessem beneficiar a comunidade de Monte Alegre, né? Jamais fomos contra a comunidade de Monte Alegre, indiferente de onde que fossem investidos os recursos, né? Então a gente sempre defendeu, eu como vereador, inclusive tenho investimento lá na comunidade, sou produtor de uva, né? Tenho plantação de uvas lá naquela comunidade, então jamais seria contra uma comunidade que eu tiro parte do meu sustento daquela comunidade. Então gostaria de deixar bem claro que a única coisa que eu fiz naquele momento foi um pedido de vista de uma proposta onde saía recurso da saúde e nós estávamos vivendo um pico de pandemia no município. Então a gente só queria ter certeza de que esse recurso não faria falta na saúde. Eu fui em busca de informação, conversei com o prefeito municipal, Idebrando, que existe um superávit na saúde de um valor significativo, né, e que não faria falta para investimento na saúde, né? Então, com certeza, os colegas hoje é unânime que essa proposta vai ser investida, essa saída do recurso da saúde e indo para obras, ela vai proporcionar lá o rebaixamento do morro. E peço que aos críticos, naquele momento, que nos ajude a fiscalizar e que essa proposta do rebaixamento do Carmo não fique como o asfaltamento da estrada Uva Bordeaux, que só houve uma pressão de pessoas das comunidades Santo Antônio e São Francisco, e essa obra me parece que vai, infelizmente, ficar só no papel, né? E tem muitas outras obras aí em andamento e que se vê muitas obras e pouca execução de projetos, né? A outra questão é o projeto que eu propus, né, que concede o troféu Chama da Tradição. A gente fez até uma alteração no nosso regimento interno no ano passado e eu até pedi aos colegas que gostaria de fazer esse primeiro troféu, gostaria de homenagear seu Pedro Carlos Schneider, por ele ser uma pessoa sempre atuante na tradição gaúcha, né, incentivando as pessoas ao tradicionalismo e levando o nome de Monte Alegre dos Campos, muitos outros municípios, né, e para coroar, ainda ele hoje foi campeão vaquiano no 33º, agora em 2020, né? Com 70 anos aí, né? Então acho que esse título, troféu Chama da Tradição, só vem a coroar aquilo que ele dissemina, que é, com certeza, o incentivo à tradição gaúcha, né? E que todo ano a Câmara vai homenagear, outros vereadores terão a oportunidade de homenagear mais pessoas, né? Que com certeza tem muitos tradicionalistas aqui dentro do Monte Alegre que poderão ser homenageados com essa alteração do regimento, né? Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Então, esclarecidos os fatos, vamos colocar em votação esse projeto do Morro do Carmo. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, como não temos mais a tratar hoje de projetos, vamos aos vereadores inscritos. Paulo Roberto, eu vou pedir que o vereador Assis, presidente e vice-presidente, assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Obrigado, vereador. Mais uma vez, eu quero cumprimentar o doutor Marcos, nosso assessor, os colegas vereadores. Quero cumprimentar os funcionários da casa, nosso colega Mirinho, que se encontra hoje presente aqui, o comandante Renato da Brigada, os soldados Wesley e o Delazir. Quero dar as boas-vindas ao nosso amigo Clodo, que está hoje fazendo parte dessa bancada de vereadores aqui. E vamos, primeiro de tudo, por esse ofício que estava lendo, esse ofício da RGE aqui, até para que fique esclarecido para alguns dos usuários dessa concessionária, que uma medida provisória 950 de 8 de abril de 2020, com vigência a partir do dia 1º de abril a 30 de junho de 2020, na faturamento, teve a quem tem consumo de menos de 220 kW, no sentido de fazer a campanha para cadastrarem, para ter a tarifa social, né? Então, quem tiver isso aí, pode procurar a RGE, né, doutor? Procurar alguém, tem a consultora Laís, que sempre tem o telefone dela aqui na Câmara, quem precisar, que possa usar esse benefício da RGE, né? As tarifas sociais a gente sabe que sempre tem em todas essas áreas. Então vamos aqui sobre, hoje mais outro projeto que a gente está começando aí a tentar colocar aqui em Monte Alegre, que é o bombeiro voluntário. Eu conversando hoje com o Tenente Correia, ficou para a gente se reunir até com o prefeito e procurar o comando dos bombeiros, para nós ter o bombeiro voluntário em Monte Alegre. Daí vai precisar de espaço para ter, né, esses bombeiros voluntários, um veículo, mas tudo de relevância grande para o município, por o seguinte, que como nós estávamos conversando com o comandante aqui, teve um incêndio em Esmeralda, não deu tempo de socorrer os bombeiros de Vacaria socorrer. Morreu uma criança nesse sinistro. Então, isso é bem-vindo para o nosso município. Nós temos já bombeiros civil que fez curso, temos no Passo Carro 1, não sei se dentro de Monte Alegre, de repente, mais alguém possa ter esse curso aí, mas já começa, já é um começo. Então, a gente vai procurar o prefeito para levar a ele essa ideia e tentar com que saia o bombeiro voluntário em Monte Alegre. Que já a Esmeralda está conseguindo, Bom Jesus já entrou com um pedido, né? E outros municípios irão entrar, com certeza. Sobre a brigada aqui, né, o comandante está aqui, a gente está tentando um auxílio e já com bandeira verde, com as duas instituições que temos aqui, o Sicredi e a Cressol, para um apoio em um auxílio de um aluguel para um casal de brigada que viesse disponibilizado de morar aqui na nossa cidade, né? Temos, entrei em contato com o nosso assessor do Hernani Polo lá, o Marquinhos, o Babauzinho, mais conhecido, para tentar uma liberação de brigada, de brigadianos aqui para nosso efetivo aqui de Monte Alegre, que como diz o nosso comandante, está pouco, né, comandante? Então a gente sabe que quando tem o progresso, como veio duas instituições bancárias para cá, vem o problema também, porque os marginais vão tentar, né? A qualquer hora, uma hora, eles esperam o momento certo para dar o bote. Então, temos que estar mais, como diz o caso, mais municiado aqui. Temos com pouco municiamento, né? Armamento pouco, até o nosso governo não ajuda muito nessa situação, né? Então, e os caras vêm forte, eles não vêm fraco. Quando eles vêm nessa situação, eles vêm para arrebentar. Então, já temos nisso aí. E quanto à questão das câmaras, vamos mandar um ofício para o prefeito para mandar esse projeto aqui para casa para nós poder colocar em pauta esse assunto, e essas câmaras já era para ter saído aí. Coíbe o crime, coíbe a droga que entra no município, que a gente sabe, na minha localidade entra muita droga ali, vindo. Então, sabendo quem entra, tu já sabe de onde que vem as coisas, tu já pode chegar na raiz do assunto, né? Quantos animais também, a largação de animais que largam, vai ser coibido com isso aí, né? O envenenamento que a gente vê lá no Passo Caro de bichos também vai ser coibido. Um projeto nosso aí, estamos tentando e vamos, se Deus quiser, botar em pauta isso aí, comandante. Pessoal do Ranchinho tem me cobrado a estrada lá. Foi começada a obra na estrada do Ranchinho já faz, acho que mais de mês, e foi deixado de lado lá. Aí foi ido para a Capela da Luz, foi para o Passo Caro, que está com a obra do asfalto. A gente entende que tem que fazer a obra de grande relevância do asfalto, a praça da coisa, mas só da Capela da Luz. Só que a questão é tu começar uma obra e deixar o transtorno para os moradores, né? Essa semana eu tenho uns vídeos aqui de os pessoal lá da serraria puxando as carretas com madeira para chegar
chegar lá porque não passava, né? Daí o secretário, o Jacques, que anda com a patrola por ali, puxando ali e dando apoio pro pessoal. Então, é um cascalhamento, só terminar a obra, não começar a obra e deixar. Que a gente cobra, o que que é? Começar a obra, a gente apoia, mas terminar. Até agora, por exemplo, o horto ali, aquela parte de máquina, precisava licitar uns caibrinhos para cobrir. Tá lá do mesmo jeito, né? Tá abandonado lá. Eu acho que se pedisse pro nosso colega Assis, que tem a madeira, ele dava os caibros ali para botar, não precisa, porque aquilo vai custar o quê, né? Licitar ali, isso aí não tem cabimento, né? Então, vamos, as coisas têm que começar e terminar. Ninguém é contra de fazer obra. Agora, começar e deixar o transtorno, daí não adianta, né? Tudo que vem para melhorar o município é bem-vindo. Agora, com competência e com responsabilidade do que está fazendo. Eu quero agradecer ao secretário Jackson pelo serviço prestado na propriedade do seu Miri Guerreiro aqui no Carmo. Foi ali, fez. Muito obrigado ao secretário aí e que continue fazendo essas obras que a gente pede, né? E temos também as luzes. Lá na enxovia o pessoal está reclamando, olha, faz horas que está sem luz. Pedi já duas vezes. Não me deram resposta se vão fazer, né? Fiz a inscrição aqui com a dona Marisa, que está feita aqui na secretaria. E lá na propriedade do seu André, na frente das casas ali, do André Pereira, do Fabiano, ali tem mais gente lá que tá. No Passo do Carro temos vários lugares ali que tem luz queimada. Fiz pedidos na Oswaldo Pioli Guerreiro, próximo ao bar do Bira, mais conhecido, para colocar lâmpadas lá. Porque no momento que tu pede a luz na tua casa, tu é pagante passivo da luz de fora, né? Dessa luz da rua. Então todo mundo paga, tem obrigação de ter, o município tem obrigação de fazer isso aí. Na área rural, não fazia porque nós não tinha aprovado para não cobrar. Voltaram com o projeto no outro ano, aprovamos a cobrança, mas não vão do mesmo jeito. Daí não dá para entender o que está faltando, né? Então tem que ter um pouco mais a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com os moradores, com o dinheiro que eles pagam, eles estão gastando, é uma taxa, conforme tu gasta de luz, vem a taxa de luz pública, de iluminação, né? Tem uma propriedade do senhor Alexandre Rosa, também a fossa lá para fazer, que me pediu novamente, né? E uma terraplanagem na propriedade do senhor Patrick Rosa, na localidade do Arame ali, para construção. Faz horas também que pediu para fazer esse serviço lá, vai hoje, vai amanhã e não vão. O pessoal quer plantar parreira lá, tem que arrumar lá também, não foram fazer o serviço. É uma agricultura que se mexa porque está chegando a época do plantio e temos que trabalhar. Foi aprovado o projeto da porteira para dentro aqui, mas acho que agora, até agora, não vi movimento nenhum da porteira para dentro, né? Então nós temos que ter isso aí, não podemos só se agarrar ali na obra e abandonar a agricultura, que a agricultura é um essencial do nosso município. A situação hoje também, para até os moradores do Passo Carro, Ranchinho, Chuvia, ficarem a par, teve uma funcionária do posto de saúde que testou positivo para a Covid, então o posto vai ficar parado até que venham os resultados da contraprova, né? Então eles vão entrar em quarentena e não vão estar atendendo no Passo Carro. Qualquer coisa aqui na sede, né? Tem que procurar o pessoal da sede para se manifestar sobre isso aí. No mais, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Mais vereadores inscritos. Jonas Aguiar, progressista, por favor.
Eu já havia cumprimentado todos antes. Peço aos vereadores aí um pouco de compreensão. Minha fala é um pouquinho longa. Hoje minha fala vai ser de uma forma de desabafo e cobrança também. É sobre uma questão, desde que começou aí essa nova política ou nova proposta aqui em Monte Alegre sobre o partido do gestor novo, né, a qual tive o convite para acompanhá-lo e apoiá-lo, a qual também eu me neguei, né, não por vontade minha, escolha minha, não quis acompanhar. E a partir desta época, então, começou algumas perseguições, a qual já falei algumas sessões aí atrás, e hoje eu quero dar mais uma falada sobre isso. Eu sou motorista de carreira do município e trabalhei aí 2 anos com o ex-prefeito Gilmar, a qual não posso reclamar nem dele, nem da ex-secretária Simone, a qual fez um excelente trabalho, trabalhamos juntos por 2 anos. Aí quando iniciou-se a nova gestão, trabalhei também nas obras, ajudando os secretários que adentraram. E por minha escolha, resolvi ir para a Secretaria de Saúde, a qual trabalhei por 2 anos também com o ex-secretário André, a qual fez um excelente trabalho também. E algumas vezes aí fiz viagens com o meu presidente aqui, vereador Herotildes, várias pessoas, conduzi de um lado para o outro. E a partir do momento aí que eu tive a minha escolha de não estar apoiando o novo prefeito, começou então essas perseguições, né, dizendo que eu era um mau funcionário, que eu não fazia a minha função devida forma. E aí, quando entrou a nova secretária de saúde, apareceu então, começou a aparecer reclamações da minha parte. E ela, querendo mostrar uma secretária justa, me afastou da secretaria dizendo que tinha reclamações da minha parte. Beleza. Só que acontece que eu, claro, não sei, com certeza não sou perfeito e não serei perfeito, e não tem ninguém nessa noite que seja perfeito, isso aí eu posso afirmar com certeza. E o que eu queria cobrar através dessa minha pequena desabafo seria a questão que eu continuo recebendo reclamações todos os dias da Secretaria de Saúde. Todos os dias, ontem ainda, teve uma reclamação da parte de um motorista. Agora, então, eu queria saber da secretária o que ela está fazendo, quais as medidas que ela está tomando para que não aconteça essas reclamações. Se eu fui retirado da Secretaria de Saúde, dizendo que por reclamações que eu nunca vi, nunca presenciei, nunca teve nenhuma reclamação em um papel falando, então acho que ela tem que ter tomado novas medidas também, ou será que essas medidas, reclamações só cabem para mim, só eu que não poderia ter reclamação? Inclusive, mas eu sei que os motoristas, eles trabalham da melhor forma, claro que não somos perfeitos, e se for afastar todos os motoristas, hoje não teria nenhum, porque todos os dias eu ouço reclamações de motoristas, enfermeiros, técnico, médico e principalmente secretário. Então eu queria saber da parte dela o que ela está fazendo, quais as medidas que ela está tomando para as reclamações que está acontecendo na saúde. Inclusive, algumas semanas aí, um paciente, não vou citar o nome por questão de ética, tinha uma consulta na cidade de Caxias do Sul, tinha que estar às 7 horas lá, foi agendada a consulta, foi agendada a viagem, mandaram ficar às 4 horas da manhã lá no posto do Baião, posto como é conhecido ali, deu 4 horas, deu 5 horas, deu 6 horas, não apareceu ninguém, tentaram ligar para vários, secretária, para motorista, ninguém atendeu, ninguém deu resposta, tiveram que pegar um carro particular e ainda arriscando perder a consulta e o exame, que é um paciente que está se tratando do câncer, a pessoa já está com a cabeça perturbada, preocupada, e ainda teve que passar por tudo isso, né? Então, eu quero saber o que a secretária fez, quais as medidas que ela está tomando para não deixar acontecer esse problema, ou será que as medidas foram tomadas só para mim, só eu que tinha reclamação na época, já que hoje, então, ninguém mais tem reclamação, está tudo perfeito, que é a questão que eu estou falando que não está, né? Então, todos os dias eu ouço reclamação da saúde, da secretária, então, eu gostaria que na próxima sessão viesse aí qual foi as medidas que foram tomadas para que essas coisas não aconteçam mais, né? Porque eu me senti bastante incomodado com isso. Como eu falei, não sou perfeito, quem sabe falhei e vou falhar novamente, não sou perfeito, mas a questão é essa. Será que então a justiça cabe só a mim? Ou então aí eu digo que se confirma aquela questão da perseguição política, né? Por não apoiar a nova gestão que está atual, deu início a essa perseguição, né? E eu vou continuar, como eu já falei, com exceções, falando, cobrando, sim, e não interessa se eles continuem me perseguindo ou não. Fui também no início dessa pandemia aí, sem nenhum sintoma, sem nenhum acompanhamento médico, fui afastado, fiquei de quarentena aí, sem nada também, né? Então, aí se confirma aquela questão, né? O prefeito atual, a gestão, eles não se conformam de as pessoas terem suas escolhas. Aí começam aquela questão de perseguir, né? Mas eu espero que a secretária na próxima sessão aí, quem sabe, manda um ofício ou até venha, né? A gente não tem problema nenhum. Sobre essa questão, quais as medidas que foram tomadas para que isso não aconteça? Não estou dizendo que tem que demitir a funcionária ou o funcionário que ocorreu, que cometeu esse erro, como alguns estão acontecendo. Mas é só essa questão, como é que comigo foi feita a justiça, né? Me afastar da secretaria e agora não está acontecendo nada, né? Então, acho que isso aí não pode ficar desta forma, né? Então, é uma forma de... É um desabafo e também uma cobrança, né? Eu não posso me ficar calado diante essas questões que estão acontecendo. Então, peço que a Secretaria de Saúde tenha mais atenção, que está batendo bastante reclamação e muita reclamação. Isso todos os dias aí. Eu acredito que os vereadores que estão aqui também, com certeza, têm recebido as reclamações aí. Não, com certeza, não é só para mim. Então, espero que sejam tomadas medidas, sim, para que não aconteça o que está acontecendo e aconteceu com pessoas aí, né? Que foram atingidas por esses descuidos que foram acontecer. Acontece, a pessoa erra, isso aí é normal, mas então eu queria deixar isso. Outra questão também, vou deixar um pouquinho para depois na liderança, mas sobre um terreno, acho que o vereador presidente que conhece o terreno ali do lado do seu Nelson, ali, que a igreja comprou, eu já falei isso numa sessão aqui, tem o interior também, já faz quase um ano, e está para ser feita uma obra aí de 200 a 400 mil reais. Já foram comprados boa parte do material para iniciar essa obra e falta ali uma questão de esgoto ali. Acho que o vereador Paulinho, o presidente, falou sobre arrumar. Acredito que não dá meio dia de serviço. Foi os engenheiros, foi prefeito, foi muita gente olhar e até hoje não resolveram. Está ali as pedras aguardando material, tudo para fazer a obra. Vai ser comprado material aqui no município para ajudar aqui o município com isso, mas mesmo assim os caras não se mexem, não se coçam. Foi prefeito olhar, falou que ia mandar arrumar até hoje. Só fala, promete, cria expectativa e não faz nada. E, então espero que vou mandar um ofício depois, esperando que vão lá e resolvam esse problema, que a construção está parada por conta desse serviço, que é uma questão de esgoto. O esgoto passa dentro do terreno e até hoje não foram arrumar. É uma questão rápida e fácil, mas a pouca vontade do principalmente do prefeito é grande, né? Então eu até gostaria de falar isso pessoalmente para ele, mas não está aqui, né? E não tenho visto ele, mas espero que ele tenha coragem e mande o secretário, o responsável, lá resolver esse problema. E aguardo que venha também esses pedidos de esclarecimento sobre a saúde, dos problemas que estão acontecendo e quais as providências que estão sendo tomadas para melhorar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Quanto a essa questão até dos motoristas, eu, vocês sabem, viajei logo que me amputei, tive que fazer o meu tratamento em Porto Alegre para reabilitação. Viajei com quase todos os motoristas, acho que não teve, quase que eu não viajei aqui. Não tenho queixa de ninguém. Tudo da vida, 100% vão, levo o pessoal, acompanhei, porque daí eu ia para Porto Alegre, ficava em Caxias, assim, o pessoal sempre bem tratado. Acho que isso aí, às vezes, de repente, é mais um cunho político, como diz o caso, né? E quanto às questões de pedido de explicação, acho que o prefeito se valendo dessa pandemia, ele não dá explicação para ninguém. Eu pedi até dos banheiros, que tinha o dinheiro que veio da FUNASA, se veio ou não. Até agora eu vou mandar um ofício para saber de umas casas que estão me falando que tem 12 casas, que estão prometendo 12 casas que vai sair, que o município vai dar, mas eu não vi projeto passar por aqui nenhum, acho que não passou sobre esse assunto, né? Então eu vou mandar um ofício para a secretaria que seja responsável por essa área, para que diga para nós onde é que vai ser essas casas, se vai sair, porque o pessoal está esperando daí, né? Vão lá todo dia perguntar as casas, mas casa eu não sei de casa. Então temos que ter uma coerência no prometer as coisas. Agora é ano político, né? Nós temos que se cuidar dessa parte. Então não temos mais vereadores inscritos, liderança. O Jonas quer responder pelo progressista? Então o senhor faz o favor.
Obrigado, presidente. A gente fica alguns dias sem ter sessão, a gente acumula bastante assunto. Outra questão que eu queria mencionar novamente seria a questão da praça. Tem um projeto circulando pelo Facebook. Eu não sou engenheiro, não tenho esse conhecimento, infelizmente, mas eu no que eu vi o projeto, parecia que dois pés de prata grandes que tinham ali, a princípio, eles, pelo projeto que eu olhei, eles ficariam, né? Eu acho que não sei se os vereadores passaram por ali agora há poucos dias, mas, na verdade, não existe mais nada a não ser a caixa d'água e os banheiros, por enquanto, né, ali na praça. Então, esses pés de prata, que a princípio eu acharia que ficaria, e muitos moradores achariam que ficaria ali, também foram derrubados, viraram em lenha, né? Então, eu, mais uma vez aqui, eu lamento, os pés de prata faziam parte, né, da história da Capela da Luz, ali, e foram também sem nenhuma devida contato, informação, foram simplesmente tirados, né? Então é mais um lamento que eu fico aqui do gestor, é um gestor que tem se mostrado aí mais uma forma ditador, não ouve ninguém, nenhuma opinião dos outros aí parece que interessa para ele, parece que se isolou numa bolha e ele sabe, ele faz e ele acontece, né? Então fica meu lamento, falo outra vez, não sou contra investimento nenhum, todos, sempre cobrei investimento e continuo cobrando e vou cobrar até o último dia do meu mandato aqui nessa tribuna, foi para isso que eu fui eleito, mas queríamos investimento ali sim, mas porém foi feita uma destruição, né? O povo ali, eles falam, irmão, se ficar pronto essa praça, porque como temos visto aí muitas obras, o viveiro acho que deve estar parado até hoje, é o asfalto que ele tentou jogar os vereadores contra o povo também, não saiu nada, e eu falei naquela sessão que não estava certo aquilo, que era apenas uma proposta de financiamento e não aguardando somente na aprovação, e quem sabe algum falou que pensou que eu estava mentindo, mas hoje se confirma. A revitalização aqui do prédio também, né, virou em osso de minhoca também, não aconteceu nada e não vai acontecer, eu acho. Sobre o presidente falou sobre as casas, eu me recordo muito bem que na campanha do atual prefeito, ele falou que investiu grandemente na área de moradia, né, não vi nada, né, então são tudo promessas, expectativas que foram criadas e o povo fica aguardando, fica expectativo, e a gente quer que aconteçam obras, tudo que vem de melhor para o município, mas foi mais promessa, expectativa do que realizações, né? Infelizmente. Então, aguardamos que as obras que foram iniciadas terminem, sim, a praça, que fique pronta, esse asfalto ali no Passo Carro, a qual merece muito o povo ali também, que fique pronto. Esse morro aí do Carmo também espero que seja pronto, mas a gente tem visto, não é só eu, todo mundo está acompanhando, que é mais especulação, expectativa e promessa, e nada tem acontecido. Então, fica mais uma vez meu lamento, os pés de prato faziam parte da história da localidade, hoje não existe mais nada, só terra e barro ali, né, ficou, e vamos aguardar, e eu vou continuar cobrando os meus pedidos de esclarecimento, né, que eu fiz aqui sobre o início e término das obras, não chegou nada, como os demais pedidos, não só meu, mas como todos os colegas sempre vêm fazendo, pedindo, nunca chegou o pedido de esclarecimento das gastos da Festa Uva, até hoje não chegou também, então a gente tem visto e acompanhado que o prefeito, ele é alguém, acho que muito superior a todos, né, então é uma forma difícil de entender, mas obrigado, presidente, desculpe eu me alongar um pouco hoje, mas tinha algumas coisas a falar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Tem que ser assim, tem que falar o que tem que falar, tem que se falar, né? Então, as lideranças, hoje o nosso amigo Marcos não está presente, então vamos ao PMDB. Fernando não quer se manifestar. Então, como não temos mais nada a tratar hoje, eu declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para o dia 2 de setembro, a próxima sessão. Muito obrigado a todos.